Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e este é o Entenda o Senado. Hoje nós vamos falar sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional. A Constituição, no título que trata da organização do Poder Legislativo, estabelece as competências do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Competências são as atribuições dos poderes para exercer determinadas funções. No sistema constitucional de tripartição de poderes, como já falamos no programa anterior, cada uma das funções governamentais, legislativa, executiva e judiciária, é atribuída a um poder específico. A função que cada poder exerce com preponderância chamamos de função típica. Isso não impede, no entanto, que cada poder exerça atipicamente funções prioritárias de outro poder. Mas ao listar as competências de cada poder, a Constituição se refere a competências exclusivas e privativas. E você sabe qual a diferença entre esses dois tipos de competência? Quem explica é o consultor do Senado, Arlindo Fernandes de Oliveira.
Há duas teorias a esse respeito. Uma de que não há diferença. Quer dizer, competências exclusivas ou privativas são aquelas reservadas a uma instituição com exclusão das demais, né? Então, essa seria uma competência tanto exclusiva quanto privativa. Mas o professor José Afonso da Silva e outros juristas afirmam que há diferença. Que a competência privativa, ela é, em princípio, delegada a uma instituição, mas ela pode, eventualmente, repassar essa competência para alguém. Por exemplo, o Congresso pode escolher algumas matérias que ele pode delegar ao Presidente da República competência para fazer uma lei, a chamada lei delegada. E a competência exclusiva, esta seria indelegável. Então, a diferença entre competência privativa e exclusiva é que a primeira seria delegável e a segunda indelegável. Acontece que isso tudo fica muito complicado entre nós, porque a Constituição faz um erro com relação a essa matéria, porque ela utiliza a palavra privativa onde deveria utilizar exclusiva, inclusive no caso das competências do Senado. Então, isso gera ainda mais
dúvidas sobre essa diferença.
Joga ainda mais dúvidas e joga mais, digamos assim, força à ideia de que não haveria diferença. Porque se você usa uma palavra no lugar onde deveria usar a outra, você reforça a ideia de que elas significam a mesma coisa.
Ainda no título que trata do poder legislativo, antes da listagem das competências específicas da Câmara e do Senado, o texto constitucional define as competências exclusivas do Congresso Nacional. No nosso sistema, que é bicameral, as propostas legislativas em geral são analisadas separadamente por cada uma das casas. Mas em alguns casos, deputados e senadores se reúnem para apreciar proposições em sessão conjunta do Congresso Nacional. As matérias orçamentárias são o principal exemplo dessa competência exclusiva do Congresso Nacional, como destaca o consultor do Senado, Arlindo Oliveira.
O Poder Legislativo aprova muitas leis importantes. A mais importante, cotidianamente falando, são as leis orçamentárias, né? E os eventuais projetos de créditos complementares, né, adicionais. No nosso sistema constitucional, são três leis. Uma é a cada 4 anos, que é o plano plurianual. Então, você tem um planejamento para a realização da execução do orçamento, né, dos gastos públicos. Depois disso, você tem a cada ano 2 leis temporárias, leis que são para viver naquele ano. Uma é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada no primeiro semestre, que dá mais ou menos as regras que vão orientar a elaboração do orçamento. E a segunda é o próprio orçamento, que é elaborado pelo Executivo antes, mas é aprovado pelo Congresso no segundo semestre, que é justamente a discriminação dos valores mesmo, dos números, né, dos recursos que serão alocados para cada instituição do Estado realizar programa de governo.
Essa atribuição do Legislativo de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, aliás, é antiga e está ligada à própria história do Parlamento, como informa outro consultor do Senado, Fernando Trindade.
Na história do Parlamento, lá no século XIII na Inglaterra, a questão central era, para haver gasto, era preciso antes você ter um recurso. Enfim, aí começou a aprovação exatamente do orçamento. O início do parlamento, historicamente, o parlamento sempre está vinculado a essa questão do orçamento, da arrecadação de recursos e da aplicação desses recursos.
Até 2001, as medidas provisórias também eram analisadas conjuntamente no Congresso Nacional. Mas após a Emenda Constitucional 32, essas propostas do Executivo passaram a ser apreciadas separadamente pela Câmara e em seguida pelo Senado. Isso garantiu mais rapidez na análise das MPs. Outra matéria importante que, de acordo com a Constituição, deve ser analisada em conjunto por deputados e senadores é o veto presidencial. Quando um projeto é aprovado na Câmara e no Senado e vai à sanção, o presidente da República pode vetar parte ou mesmo a íntegra do texto. Esses vetos, no entanto, retornam ao Congresso Nacional, que pode derrubá-los em sessão conjunta. Recentemente, a questão dos vetos tomou as páginas dos jornais. O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar para que Senado e Câmara votassem antes os cerca de 3 mil vetos que aguardavam a apreciação do Congresso Nacional, para só depois analisar o veto da presidente Dilma à partilha dos royalties do petróleo. O plenário do Supremo acabou cassando a liminar, argumentando que a decisão da ordem da pauta é uma questão interna do Congresso Nacional, como explica Arlindo Oliveira.
A pauta do Congresso, com relação aos vetos, a maneira como a pauta é determinada, ela é definida na Constituição. A Constituição diz que os vetos devem ser examinados pelo Congresso na ordem cronológica. Haverá uma pauta, e essa pauta coloca lá, em primeiro lugar, o veto mais antigo. Depois, os vetos subsequentes. Assim é que é definida a pauta do Congresso Nacional para o exame de vetos. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão bastante peculiar do ministro Fux, inicialmente monocrática, depois suspensa, determinou que fosse feita a votação na ordem cronológica. É uma regra comum do processo legislativo que exista prioridade, preferência da ordem. Você pode, na hora de votar, eu creio que essa é uma matéria que se insere dentro da competência legislativa do Congresso. O Congresso está exercendo a sua função típica. Ele está legislando.
Ao decidir também.
Ao decidir sobre veto, o Congresso está legislando. Então, eu não sei se faz muito sentido no sistema brasileiro de separação dos poderes um poder dizer ao Congresso, primeiro vai votar isso, depois vai votar aquilo. Mesmo que a Constituição diga que há uma ordem cronológica. A ordem cronológica é para formar a pauta. Agora, se a pauta vai ser invertida na hora de votar, durante a sessão...
Isso faz parte do processo legislativo, a decisão de
claro,
escolher...
Claro, o Congresso Nacional é soberano para definir a organização da sua pauta.
Né? Vamos deixar claro aqui que é muito comum isso, né? Existe uma pauta, aliás, quase nunca no Congresso, a pauta é respeitada do jeito que ela vem para a mesa, né? Ela chega e depois, no plenário, os senadores decidem se há matérias mais importantes que devem ser votadas antes.
Existem questões que o interesse público... O interesse da sociedade, o interesse do Estado, interesses legítimos, né? Se impõe e que impõe com isso a necessidade de alterar a ordem da pauta. Ela estará lá composta nos termos constitucionais, como a Constituição determina. Agora, se houver uma matéria que, por razões, por exemplo, de uma calamidade pública, tem um veto presidencial, é do interesse de todos que aquele veto seja derrubado, mas ele é o milésimo na pauta, ele pode receber uma preferência, como qualquer matéria em exame no processo legislativo pode ser objeto de uma preferência.
O Entendo Senado fica por aqui. Hoje conversamos sobre a competência que a Constituição Federal atribui exclusivamente ao Congresso Nacional. Na próxima semana, falaremos das competências da Câmara dos Deputados e sobre o trabalho do Tribunal de Contas da União, um órgão de apoio ao Poder Legislativo. Se você tiver alguma sugestão de temas para o Entendo Senado, envie um e-mail para programas@senado.leg.br. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.